minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Como está a sua família? Vai tudo bem? O seu relacionamento com o cônjuge? As coisas podem melhorar? Que tal uma conversa franca, uma conversa diante do Senhor, para que cada um possa negar a si mesmo e buscar realizar, não é, a felicidade do cônjuge? Que tal uma conversa franca para que todos os erros possam ser consertados no Senhor, debaixo dos preceitos, das orientações bíblicas? Existe uma estatística que tem mostrado que o número de separações, o número de divórcios, tem aumentado na faixa etária também de 50 a 60 anos de idade. Por quê? Porque muitas pessoas, para não mostrar que foi derrotado no matrimônio, no casamento, acabam levando uma situação muito difícil no casamento enquanto os filhos estão em casa. Mas depois que os filhos, não é, se formam, crescem, se casam, os dois ficam em casa, e o que fazer se não tiver o amor, se não tiver o amor Jesus no seu lar, no seu matrimônio, e acaba dando em separação. Sempre que nós imaginamos, pensamos em uma família, a imagem que vem à nossa mente é um casal com filhos, não é verdade? A palavra do Senhor afirma que os filhos são herança e galardão do Senhor, e que é bem-aventurado ou feliz o homem que enche de filhos a sua aljava. O Salmo 127, versículo 3 e 5 fala sobre isso. Diz ainda que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Deus o abençoará com filhos que serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128, versículo 3. Que bênção essa palavra, não é? Aquele que teme e que anda nos caminhos do Senhor. O resultado positivo é de um teste de gravidez. Muda o semblante, muda a rotina, muda tudo. Para quem é um jovem casal recente, sabe o que é isso. Para quem recebeu essa notícia recentemente do primeiro filho, sabe o que é isso. Traz alegria aos cônjuges que anseia por um filho, e tristeza ao que não o deseja. Ciúme nos filhos mais velhos, alegria e até desencanto em futuros avós que se percebem mais velhos. Com o nascimento de um novo membro, os espaços físicos da família são e têm que ser reestruturados. A rotina muda totalmente. No caso do primeiro filho, os papéis desempenhados pelo casal também mudam, pois além de marido e mulher, passam a ser papai e mamãe, não é? O problema é que com as novas funções de pai e mãe, surgem também novas responsabilidades. Os problemas são muitos, as tarefas não têm fim, e o tempo fica escasso para tudo o que tem que ser feito. É verdade. A verdade é que o dia fica curto demais, parece que não dá tempo para resolver todas as coisas quando nós temos filhos. O relógio corre e pontua todo instante que é hora de banho, de comida, do suco, do remédio, de levar para a escola, de colocar para estudar, de levar para o curso, de colocar na cama, de fazer o culto doméstico, de arrumar os brinquedos e tantas outras coisas. Mas isto é uma maravilha, não tenha isso como um peso, não tenha isso como um fardo, não tenha isso como uma carga. Filho, é bênção. E você não pode murmurar da bênção que Deus te deu, não faça isso. E muitas pessoas estão negligenciando essas coisas, essas bênçãos de viver isso, viver intensamente o crescimento do filho, amar o crescimento, participar de todas as coisas, de chorar, de alegria e também de momentos difíceis com o filho, porque às vezes se concentram no eu, no que é muitas das vezes secundário, que é um desejo, um projeto apenas pessoal, do que um projeto para Deus e um projeto para a família. Pois é, quando a irmã, quando a mãe trabalha fora, a agenda fica muito mais congestionada ainda. E muitas vezes a preocupação por delegar muitas tarefas a outros é ainda maior. Às vezes vem sentimento de culpa quando o filho, em determinada faixa etária, seja ela qual for, se encontra malcriado, rebelde, desobediente. Aí muitas vezes pai e mãe têm um sentimento de culpa porque não deu tempo suficiente, porque não criou, e todas essas coisas vão minando um relacionamento. É muito maravilhoso ver a criança crescer. Só que é também muito preocupante imaginarmos a criança longe de casa. É enriquecedor acompanharmos seu desenvolvimento físico, espiritual, intelectual, emocional. Mas a verdade nem sempre é assim. A verdade também é que, cedo ou tarde, os nossos filhos, as eternas crianças dos pais, deixam o lar para formarem suas próprias famílias. Isso é fato. E agora, quem vai preencher o vazio? Quem nos fará companhia? Com quem vamos partilhar o nosso tempo? Infelizmente, há muitos casais que, quando os filhos se vão, se percebem distantes. São dois desconhecidos que, ao longo dos anos, com os afazeres e a divisão de tarefas que assumiram, foram se afastando, cada um se ocupando de funções específicas, e já estão mais unidos em ideais e planos futuros do que na própria intimidade. São excelentes sócios, divisores de tarefa, mas não são mais cúmplices no relacionamento, na amizade, na intimidade. Esta tem sido a principal causa para os divórcios de casais de 25 anos de matrimônio. Isso é dado estatístico. Depois de construírem um patrimônio, de criarem seus filhos, de partilharem do mesmo teto durante anos, descobrem-se sozinhos, diferentes e distantes, com interesses completamente distintos, diferentes. O motivo para este quadro, tão comum nos lares atuais, é que mais uma vez faltou a adoção pelo casal de uma hierarquia de papéis. Ser primeiro marido e mulher e só depois ser pais e mães. É verdade. O matrimônio vem primeiro do que o filho. Isso é ponto pacífico. Em muitos lares, em muitos casais, quando nasce uma criança, o cônjuge é esquecido. Tudo é centralizado na criança, como se fosse o salvador da pátria, do matrimônio, dos seus erros, dos seus desacertos. É muito comum a mulher passar a assumir mais sua função e sua responsabilidade como mãe, de tal forma que o homem começa a perceber sua esposa não como sua mulher, mas especialmente como mãe de seus filhos. Perde o amor, o carinho, o romantismo que deve ter, essencial. Começam a haver modificações na hierarquia familiar quando a vida do casal se limita aos filhos. Quando o marido e a mulher não partilham os sentimentos pessoais e íntimos em detrimento da falta de tempo. Quando o relacionamento conjugal tem menos importância do que os filhos, parentes, trabalhos na igreja ou vidas profissionais. Da mesma forma, quando a mulher não respeita a autoridade do marido, ou quando o marido não assume o seu papel de cabeça e chefe da casa, do governo, os filhos geralmente acabam apresentando comportamentos distorcidos daquele que é o projeto de Deus, principalmente na área sexual. Os homens devem assumir os seus papéis no matrimônio como está na Bíblia. O casamento, ele é hierárquico, ele é monogâmico e também indissolúvel. Por exemplo, os homossexuais, masculino e feminino, e os indivíduos com problemas psíquicos sérios têm sempre uma história de desequilíbrio familiar somada a influências, é claro, do adversário, de amigos. Casamentos fracassados, cônjuges infelizes e problemas de desavenças familiares estão sempre funcionando como pano de fundo para dificuldades escolares e de adaptação dos filhos, inclusive na igreja, na obra do Senhor. Quantas vezes crianças com problemas na escola ou com distúrbios comportamentais chegam ao seu consultório de um determinado médico, psicólogo, para ajudar a resolver problemas. E como nós podemos notar, precisamos traçar prioridades que não podem ser mudadas jamais. Para o casamento ser estruturado dentro dos parâmetros bíblicos, planejar horários e períodos do dia específicos para cuidar do relacionamento entre marido e mulher, com Deus, para estar com o cônjuge, para orar, para conversar, para educar os filhos, para traçar as carreiras profissionais dentro da obra do Senhor. No mundo corporativo não se faz reuniões semanais, às vezes diária, para traçar projetos, metas, planejamento. Na nossa vida familiar temos que ter reuniões espirituais, lares, culto, e traçar metas, objetivos no Senhor. Centralize Deus no seu casamento, na sua vida, seja marido ou mulher, antes de ser pai ou mãe. E viva uma vida conjugal justa, plena e íntegra, de modo a promover a felicidade dos seus filhos. Só então procure ser o pai ou a mãe de quem seus filhos se orgulharão no futuro, sendo a glória deles. Quantos temos escutado: ah, mas ele é um ótimo pai. Ah, mas ele é uma mãe quase perfeita. Mas será que o cônjuge diz que ele é um ótimo marido? Ela é uma ótima mulher? Diz a palavra do Senhor que o justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Provérbios 27. Provérbios 17:6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos ter a nossa vida conjugal, familiar, pautada na palavra infalível, que é a palavra de Deus.